Bem-vindos, senhoras e senhores, ao Responde Crastinadores, o spin-off do nosso podcast principal. Eu sou o GG.
Eu sou o Elvis.
E eu sou a Nádia.
Aí, Nádia mais uma vez aqui, brindando o Responde Crash com a presença dela.
E cadê os outros dois? Os outros dois foram pra banca de jornal comprar gibi? Saiu o gibi novo hoje?
Deve ser. Chegou a hora da gente debater as notícias mais interessantes dessa semana. E a primeira é a nossa constatação de que Keanu Reeves caiu definitivamente nas graças dos americanos. Olha, ele sempre foi um ser humano incrível, a gente já sabe disso, a gente lê sobre isso há anos. O cara nunca teve metido em escândalo, ele trata todo mundo bem, ele divide parte do salário com todo mundo do set.
Tem umas histórias de que fotografaram ele no metrô cedendo lugar pra gente, né?
É, cara, o cara anda de metrô, o cara anda de ônibus, ele come podrão na rua.
Não, é, ele é maior amorzinho. Compra bolo de aniversário pras pessoas, ele é bem, bem fofo.
Exato, cara. O cara só teve uma esposa e ele só não tá mais com ela porque ela morreu, sabe? Tipo assim, ele podia ter um monte de mulher em Hollywood. O cara é todo lá na dele. Todo...
Ele tem a vida bem trágica, né? Porque ele perdeu um filho e aí depois, meses depois, perdeu a esposa. Tadinho, tem uma dozinha.
É, mas isso aconteceu já há muito tempo. Tipo assim, ele poderia... Dane-se, já superei, agora vou viver de um jeito com mais excessos. Mas não, cara. Ele vai pra praça, lê livro. O cara é muito normal, cara. Pra você ter uma noção, ele tocou numa banda chamada Dogstar. Ela só foi famosa por causa dele, porque as músicas eram bem mais ou menos. E ele tocava baixo, cara. Ele nem cantava. Ele ficava no ladinho do palco. E o centro era pro vocalista e pro guitarrista. Os caras nem... Ele nem quis se, sabe, deixar... Ah, não, agora sou eu aqui na frente cantando. Não, o cara tá lá no baixo, no cantinho, do lado.
Olha só, eu sei que o baixo é um instrumento que não tem muito destaque, mas eu já vi bandas onde o baixista era bastante presente no palco.
Isso, mas aposto que o cara ou cantava ou ajudava no vocal, não é?
Não, tipo o Red Hot Chili Peppers. O Flea pula o show inteiro.
Verdade.
E se bobear, o cara que mais pula naquele, pelo menos na época que eu vi o show, né?
Acho que é por isso que o cara se chama Flea, né?
Pois é. E o cara não canta, mas o cara toca pra cacete, o cara tá lá um show inteiro e é um espetáculo à parte. Eu já vi shows assim, que o baixista é um espetáculo à parte também. Mas, ok, eu entendo. Entendo o comentário, porque afinal o baixo não é um instrumento que chame muitos holofotes.
Ah, e frequentemente o baixista fica ali na cozinha, né? Fica mais escondido junto com o baterista.
Exato. Eu não me referia, na verdade, ao instrumento. Eu me referia ao fato de que as pessoas imaginam que o cara vai ser um protagonista. Por exemplo, a Juliette Lewis tem a Juliette and the Licks. E ela fica na frente, cara. É ela que canta. É o nome dela que carrega a banda.
Tem aquela banda do Johnny Depp, que até tocou no Rock in Rio. Essa banda só tem gente famosa também. São músicos.
Era o que eu ia dizer. Ali é difícil saber quem chama mais atenção, né? Tem o Alice Cooper. Tem o baixista do Guns N' Roses, o Duff McKagan. Tem muita gente famosa mesmo. E o Johnny Depp nem fica muito na frente.
Deve seguir uma linha meio Princess Trust. Você lembra dessa banda nos anos 80, 90? Só tem fodão.
Não, Gigi.
Tinha o Phil Collins na bateria. A parada tinha muita gente. Era uma banda feita só de artistas da Inglaterra em shows comemorativos. Mas também era uma galera só grande.
Tem, tipo, o Bowie, o Mick Jagger, o Elton John, o Eric Clapton.
Tipo, David
talvez
Bowie
seja
também.
Isso.
Era isso mesmo.
O Eric Clapton e o Phil Collins tocavam de vez em quando em bandas de amigos. Então, agora os outros eu não sabia disso, não.
Mas não é o caso aqui, né? A gente tá falando de tipo 30 Seconds to Mars, que tem ali o Jared Leto ali na frente.
Só uma coisa sobre o Hollywood Vampires, eu sei que teve uma época que tinha o Keith Emerson no teclado. Só isso já deixa ela como uma das melhores bandas da história do mundo. Mas ok. Sim, eu sou fã de Emerson Lake Palmer.
Ok, mas voltando pro Keanu Reeves. O cara agora ainda desbancou o Chuck Norris na internet, cara. Essa parte, se bem que eu até gostei, cara. O Chuck Norris, ator, ele nunca foi merecedor daquela fama de invencível. Agora, pelo menos, a gente tem um cara mais nobre pra isso.
Concordo com isso, cara. Essa história do Chuck Norris ser badalado, isso é coisa de geração Nutella que nunca viu os filmes do Chuck Norris. Os filmes do Chuck Norris eram ruins, gente. Eu já comentei isso aqui antes, tá ok, a piada é boa, mas os filmes eram ruins, ele nunca foi nada demais. Então agora pegaram o cara que realmente merece esse posto.
Ah, mas eu gostava das piadocas do Chuck Norris.
Não, as piadocas eram engraçadinhas.
Mas provavelmente eu gostava porque eu nunca tinha visto mesmo.
Pois é.
A parada tá saindo tanto do controle que teve um padrinho nosso, Gabriel Henrique, que sugeriu da gente se chamar Keanu Crastinadores. Ah, não. Olha até onde tá chegando isso, cara.
Só uma coisa em defesa do Chuck Norris. Eu sempre critico porque os filmes dele eram muito ruins. Mas eu gostei dele ter usado uma das piadas dele no filme que ele apareceu com os mercenários. Aquela piada do uma cobra,
cobra.
Ele ficou. E aí depois de alguns dias ela morreu. Isso, é. Ele usar essa piada é muito bom.
É uma piada nascida da internet que usaram no filme que não deu ruim, igual a do Solo, né?
Qual piada do Solo?
Qual foi a piada do Solo?
Do Solo, da origem do nome dele.
Ah, é?
Tinha piadoca disso na internet, e aí eles pegaram e aproveitaram e ficou ruim.
Bom, tudo isso só pra dizer que a Marvel quer surfar nessa onda aí de popularidade. Ela quer achar algum lugar pra ele no MCU. Espertos, né?
Sim, tá errado não.
Eu acho que faz sentido, assim, já que tá todo mundo... Vamos todo mundo lucrar, né? Já que você tá no alto da onda e a gente tá precisando agora ver como é que a gente vai fazer os próximos capítulos. Por que não? Eu só não sei muito bem aonde colocar o Keanu Reeves.
É, eu também fico pensando, cara, eles também não sabem, mas eu acho que vai acabar sendo algo como vilão, porque ele não vai querer se prender por muitos episódios. Então, com vilão, você aparece em um filme só e sai.
Pois é, era o que eu ia falar.
E ele não tem muita cara de vilão, né? Ele já foi vilão em algum filme? Será? Acho que não.
Acho que não. Boa. Tem um arco do Homem-Aranha da TV, de quando eu era criança, do desenho, que tem o Homem-Aranha com o Blade, é um crossover, e tem o Drácula ali no meio. E eu acho que era um personagem que era maneiro de... Era um crossover que era maneiro de fazerem no cinema, e era um personagem maneiro de colocarem o Keanu Reeves, porque ele já lutou contra o Drácula antes, e aí agora tá do outro lado.
É verdade.
É.
E lembrando pra quem tá indo ao cinema nesse fim de semana pra ver Toy Story dublado, o Keanu Reeves tem um papel, tá? No som original.
Sim! Como é o nome do personagem dele? É um nome muito engraçado.
É o Kaboom, é um motoqueiro. Um motoqueiro. É isso. Um dublê que faz coisas na moto.
Isso.
Maneiro. Qual é aquele cara da Marvel que ele fala com espíritos, que já teve... Ah, o John Constantine. Ele já foi um John Constantine da vídeo, não foi, não?
Ah, é verdade. Ele foi o Constantine. Mas Constantine não é da Marvel. Ele é da...
Da DC,
Dark,
é verdade.
Dark Horse, então, que é a parte, tipo, mais escura da DC, eu acho.
É. A próxima notícia é que o Spielberg tá fazendo uma série de terror que só vai poder ser vista de noite. Aí é interessante, hein?
É, eu lembro da piada que surgiu a primeira vez que alguém comentou isso, que deve ser que nem aquele episódio do Game of Thrones, que é tudo escuro, tudo pixelado, se você botar muita luz, você não enxerga nada. Só se foi isso, né?
É, mas como é que funciona isso de, só pode ver de noite? How will they know? Como é que eles vão saber?
É porque o lance é o seguinte, isso não vai ser feito por um Netflix da vida. Tudo isso é uma grande desculpa, porque eles estão querendo lançar o Kibi, Q-U-I-B-I, não é Kibi, antes que o Elmo faça uma piadinha.
É que já tem o Kibi por aí, né? Que também estava no Toy Story, só que dublado dessa vez.
E vai ser mais uma plataforma de streaming, né? Porque a gente tem poucas até agora. E que só vai ser lançado em abril de 2020. Só que o diferencial dessa aqui é que os vídeos vão ter no máximo 10 minutos e vão ser feitos especialmente para ser visto no celular. Eu só não sei se isso significa que eles vão ser vídeos na vertical. Não sei. Mas é conteúdo curto para celular. E aí, com o celular, o GPS do telefone vai dizer aonde você tá. E o sistema vai dar aí o desconto do fuso horário e libera para você se tiver ali cadastrado que à noite no seu país começa nesse período. Então é só enquanto tiver noite. Na hora que começar a nascer o sol, a transmissão trava.
Não pode mais.
Não pode mais.
Ou seja, se o cara estiver perto do polo, ele pode ver durante 6 meses seguidos. Mas os 6 meses seguidos ele não pode.
As pessoas vão viajar pra lá pra ter mais liberdade.
Imagina que inferno você, tipo, ter acabado de se mudar pra lá no período que lançarem essa parada. Você vai ficar 6 meses fugindo de tudo na internet. Você não toma spoiler.
Pô, tem lugar também que tem um pouquinho de noite só, apenas. Imagina, todo mundo tem que sair correndo. Rápido, rápido, liga aí.
GG, o meu celular dá pra ver coisa com ele deitado, tá? Então, pode ser assim também.
Vai, cara, eu sei que pode. Mas eu não sei se vídeo para celular é uma questão de codec ou é uma nova maneira de filmar. Porque, Elvis, eu também concordo com você, eu prefiro muito mais ver vídeo na horizontal, mas vídeos na vertical, você tem uma predominância do protagonista muito maior. Você estraga com a fotografia, mas você tem uma pessoa melhor enquadrada ali no meio, né? Isso serve muito, por exemplo, para você fazer um chat com alguém. Mas para um filme, que você tem que contar uma história...
Não, mas olha, tudo que a gente assiste é deitado.
É, deitado.
Não, eu sei, é que é uma implicância que eu tenho sempre com o celular em pé, com gente que usa o celular em pé.
Ninguém tem essa resposta ainda, eu só tô dizendo que é possível que quando eles dizem vídeo pra celular, talvez eles estejam priorizando o vídeo na vertical. Eu torço pra que não. Entendi. Mas eu diria que hoje em dia isso já parece algo possível de passar na cabeça de alguém.
Eu já vi recentemente dois clipes, porque eu gosto muito de assistir clipe, tipo, no YouTube e tal, eu boto, às vezes, quando eu tô fazendo outras coisas em casa, eu deixo passando, né? E aí eu reparei já dois clipes que eu acho que foram filmados para celular pra passar na vertical. Um é da Billie Eilish e o outro é da Bebe Rexha, eu acho. E eu fiquei, gente, mas pra que é isso? Porque aí não ocupa a tela inteira.
Nos stories onde tem propaganda, que tem vídeo produzido, né, por agência e tudo mais, você vê que eles são feitos pra vertical. É, se você deitar, ele não expande, ou seja, ele é feito ali. E sim, o protagonista fica em muito mais destaque. Mas uma coisa é você dar um recado comercial rapidinho, né? Outra coisa é você contar uma história. Eu acho que isso vai... a coisa vai ficar um pouco prejudicada.
Uma dúvida só. E o Spielberg, ele vai produzir ou ele vai dirigir?
Ele vai produzir, cara.
Tá, é porque tem, ele tem um histórico muito grande como produtor e nem tudo tem qualidade boa. Mas de qualquer maneira, vamos embora porque o cara é bom. O cara é bom.
É, não custa nada olhar, né?
Sim.
É, exato. Quem tiver afim, o sistema vai custar $4.99 por mês com anúncios e $7.99 por mês sem anúncios.
Não é nem de graça com anúncio?
Não, cara, sacanagem, né?
Que absurdo. Vou pagar pra ver anúncio.
É. Ah, a Amazon tá fazendo dela com anúncios de graça. Mas não, esse aí é de graça. Então. É com anúncios e pago ainda por cima.
Não, tá doido.
E pago um preço de Netflix, né? $4.99?
Pois é.
Vezes 4? É. Tem que ser muito bom esse negócio pra valer a pena.
Tem que vir o kibe e a esfirra junto, então.
Então bora pros e-mails.
Now? Here comes the music.
E aí, Alves, quais são os dois e-mails de hoje?
O Jonathan deixou um comentário lá no site podcastinadores.com.br. Ele escreveu assim: fui ao cinema com expectativa lá no fundo do fundo, esperando que talvez com a baixa expectativa eu me surpreendesse, mas não deu. Achei uma porcaria das grandes. Só não é pior que o último Quarteto Fantástico e o Wolverine Origins.
É, só lembrando que ele está se referindo ao nosso episódio de X-Men.
Isso.
Ah, sim, da Fênix Negra.
Eu não achei tão ruim assim, porque Quarteto Fantástico é outro nível de ruindade, porque Quarteto Fantástico se aproxima mais de Cinderela Baiana do que de cinema.
Caramba, mas...
Não, cara, o problema pra mim do Quarteto Fantástico, só dando um side note, eles regravaram o filme inteiro, nem tentaram esconder que tinham regravado, troca a peruca da menina o tempo todo. Uma coisa horrorosa, gente. Não dá pra ser pior do que isso.
Não, e o pior de tudo é regravar tudo e continuar ruim. Aí você pensa, caramba, cara, como é que tava antes?
Né? Pouco. Pois é.
Bom, ele continua assim: não me empolguei com praticamente nenhuma cena. Os personagens horríveis do filme, com algumas exceções. Ainda bem que essa mística morreu. Caramba. Assim, com essa franquia nas mãos da Fox, vamos ver se Novos Mutantes pode surpreender.
Caramba, cara, que raiva que ele tem da Jennifer Lawrence. Eu, pelo menos, gostava dela ali no papel.
A minha dúvida é, Novos Mutantes vai sair também?
Não sei. O meu problema com a Jennifer Lawrence nesse papel é que é aquela história que a gente já falou aqui várias vezes, a mística deveria ter orgulho de ter a pele azul e não ter a cara da Jennifer Lawrence. Mas ok, já falamos isso várias vezes, não precisa repetir.
A gente entende os motivos.
Apesar de eu ter repetido. Ele continua: gostei de terem dado um pouco mais de destaque para alguns personagens como Noturno e Tempestade, embora não seja grande coisa. O Professor X e o Magneto estão qualquer coisa. A Jean até consegue segurar um pouco o filme. E ele termina com um comentário que eu concordo muito: nem para ter uma cena do Mercúrio.
Só sobre o qualquer coisa do Professor X e o Magneto, eles são bons atores, cara. Então a gente já esperava uma atuação de excelência deles e eles não decepcionam, porque eles não surpreenderam. Mas eles continuam sendo talvez as melhores coisas do filme. Eles e a Mística, na minha opinião.
Concordo, mas olha só, eu vou mandar um zap aqui pro Fassbender, que ele precisa dar uma estudada melhor nos papéis dele, porque o cara tá fazendo aqueles aliens porcaria depois dos aliens bons, e agora o cara tá fazendo o X-Men porcaria. E, cara, olha só, tu é bom ator, cara. Dá uma segurada aí, dá uma lida boa no, nos roteiros, porque, cara...
Ele tá com mal agente, ele continua sendo bom ator.
Isso. É. Isso.
Nádia, você achou tão ruim assim o X-Men? Ou sim, achou tão ruim assim mesmo?
Então, eu ainda vou ver, eu preferi esperar vocês assistirem ou ouvir a opinião de vocês pra eu poder ir. Porque assim, eu não gosto muito da Sophie Turner, eu acho que ela tem sempre cara de quem tá constipada. É, pra mim ela é da mesma escola de atuação da menina lá do Crepúsculo e tal, uma cara assim de sofrimento, de eu não faço cocô uns 3 dias. Aí eu não falei, cara, não vou assistir, eu não gostei muito do X-Men Apocalipse. Falei, ah, eu não sei se vale a pena. Falei, vou esperar os meninos fazerem o episódio, aí eu escuto e aí eu decido. E aí acabei decidindo ir, porque afinal de contas é X-Men, a gente acaba tendo que assistir. Mas enfim, tomei um spoiler, mas não tem problema.
É.
Eu acho que ela consegue algo difícil. Ela é uma ruiva, maneiro. Não funciona. Então, poxa.
É, pois é.
Beleza, e o outro e-mail foi do John Frogman e foi uma mega bronca que a gente tomou aqui. Vamos ver.
Eita.
Caramba, que decepção. Tanto especialista em HQs no episódio e ninguém lembra que o poder da Cristal é transformar ondas de som em ondas de luz. Inclusive, ela consegue usar laser, que é um dos tipos mais poderosos de luz durante uma luta. Podcast, por favor, não virem mais um podcast de cultura pop, farofa, que fica descoladinho em detrimento da consistência e coerência das informações.
Eita!
Isso porque eu perguntei na hora, gente, qual é o poder dessa cristal? E aí todo mundo fala, ela mexe com luz, sabe?
Ela trabalha na Light. É, olha só, John Frogman, antes de tudo, assim, já tiveram algumas respostas lá pelo site, ok, mas eu não comentei ainda lá. Mas deixa eu fazer, assim, um comentário só pra você lembrar que esse é um podcast de filmes e séries. Se uma informação não está no filme e a gente não cita essa informação no podcast, você não pode reclamar da consistência e coerência das informações. Se esse fosse um podcast de quadrinhos, aí sim, você podia dizer, olha só, vocês não lembram que no quadrinho tal explicou que ela trabalhava com luz e transformava? Ah, isso não tá no filme, cara. Então, sinto muito.
Ah, e não é nem exatamente isso, não. Fui olhar, porque eu não, nem conhecia a personagem. E, na verdade, ela tem a habilidade de controlar os 4 elementos. Terra, fogo, ar e água. E por extensão, qualquer outro material natural que seja surgido a partir dessas coisas, dentre elas, metal e eletricidade. Então, assim...
Mas, rapidinho, só a fonte, você tá vendo isso de onde?
Na Wikipedia de quadrinho. E pesquisar, com referências e tudo.
Ok. Bom, tá, a informação também tá diferente, não sabemos. De qualquer forma, John, a gente não sabe porque a gente meio que não se importa, sabe? A gente tem um grupo aqui de especialistas e aí a ideia é trabalhar as nossas interseções. Então, o conhecimento que o Caruso e o Tibério trazem de quadrinhos é o suficiente aqui pro propósito do podcast. É claro que ele sabe muito mais do que isso, e esse excesso de informação, esse detalhamento, vai lá pro Caverna do Caruso, que é a saída que eles dão. O Elvis gosta de umas paradas super, de uns filmes super obscuros, que não cabem aqui no podcast, então ele tem o euvi.com.br, aonde ele dá saída pra isso. E eu, por exemplo, adoro falar de tecnologia, e não vou ficar trazendo esse assunto aqui, porque pode entediar um monte de gente, e tenho lá o meu Disrupt Cast, um outro podcast que é só sobre isso.
Super recomendo.
Olha, que legal, muito obrigado, Nádia.
Bonzão.
Anyway, a ideia é a gente ficar lidando aqui com um conteúdo um pouco mais superficial do que aparentemente você gostaria, porque você parece ser um entendido em quadrinhos, mas você precisando de mais informações, a ideia é que você vá num canal apropriado. Se a gente começar a entrar muito naquilo, talvez a gente vá perder as outras pessoas que têm interesse nesse nível de abordagem. E só lembrando uma coisa, a gente não disse uma informação errada, a gente só esqueceu de uma informação complementar, porque o que a gente falou não estava errado, porque ela realmente mexe com luz, de uma personagem que foi mostrada muito en passant. Tipo assim, ninguém esqueceu um poder importante do Magneto ou do Noturno. Cara, foi da Cristal que não teve nem fala. Então eu acho que a sua bronca com a gente foi um pouquinho desproporcional.
Afinal, a gente agora é um podcast de cultura pop e farofa.
Eu gosto muito das intervenções do Tibério e do Caruso quando tem bloco de quadrinhos e tal, porque traz informações complementares. Mas é o que vocês falaram, pela narrativa aí, a personagem nem tem essa presença toda no filme. Então, ela assim,
só, a câmera passa por ela e ela tá no meio de um show, no meio de outras crianças. Só isso, cara.
Seria o equivalente de no episódio de, sei lá, The Force Awakens, eu passar 15 minutos explicando a personagem que aparece em destaque na hora que dão o tiro que destrói Hosnian Prime. Não, assim, não, ela não tem importância pro filme, então, sei lá. Não, não achei que perdeu qualquer coisa vocês dizerem que ela mexe com luz.
É, pois é.
Mas afinal de contas, vale a pena ou não vale a pena assistir o Fênix Negra?
Cara, eu acho que vale. Só talvez não valha a pena você pagar por isso. Espera sair na Netflix.
Vai pelo caminho do Jack Sparrow.
Eu pensei exatamente nisso. Não vale a pena pagar. Sempre, gente, olha só. Sempre vale a pena ver filmes de assuntos que a gente gosta. Mesmo que o filme não seja lá grandes coisas. Eu acho que sempre vale. Cinema é sempre uma grande diversão. Às vezes o filme é melhor e merece mais, e merece ser revisto e tal, e merece ser recomendado. Às vezes é só um filme. Eu não achei o Fênix Negra ruim. Eu só achei que ele não é tão bom quanto tantas outras coisas que a gente tem visto por aí. Mas sempre vale. Cinema sempre vale.
É isso aí, Alves.
Cinema, é isso aí. Pagando ingresso.
Eu quero reforçar aqui que eu falei de streaming, hein? Espera passar na Netflix. Não no Torrentflix, tá? Então é isso, pessoal. Escreve pra gente aqui no contato@podcrastinadores.com.br, manda um like lá no nosso facebook.com/podcrastinadores ou comenta no post do episódio aqui em podcrastinadores.com.br.
E lembrando que estamos no Instagram como podcast, estamos no Twitter como podcast, estamos no Facebook como... Não, não é podcast. Facebook tinha mais espaço para escrever mais coisa. Podcrastinadores. E é isso aí, procura a gente lá e tamo junto.
É isso aí. É o Nádia, qual o seu arroba no Instagram e no Twitter?
Arroba Nailirio. N-A-I Lírio, igual a flor.
Beleza, então tá aí. O Elvis é arroba Elvésio Parente e eu sou arroba Gus Guimarães, pra quem tiver afim também.
Não tem muitos Elvésio Parentes na internet.
Ô Elvis, diz aí, tem uma recomendação de filme boa pra eu assistir?
Ih, peraí que eu vou fazer uma lista. É, acho que você vai ter que esperar uma semana pra isso.
Espera um pouquinho aí que a gente te dá a resposta.
Eu acho que essa foi a pior piadinha de fim de Responde Crash de todos os tempos.
É porque faltou o Tibério.
Aí seria a melhor piadinha assim.
Pô, eu gostei justamente porque não teve Tibério, cara. Well, that's it. Good luck. And keep on dancing.